E agora, assistindo a terceira vez, a gente vai reparando outras coisas, né? Mas o que eu acho legal, acho que de conversar, é que cada um vai ter uma experiência diferente com o filme, né? Então acho que vai ser bom a gente dialogar um pouco do que eu consegui perceber e do que vocês conseguiram perceber também. Então deixa eu ler. Por que o irrepresentável nos fascina? O fascínio pelo indizível, que quando não se resolve na experiência poética, traz sempre uma dimensão obscurantista, é uma versão do fascínio pelo absoluto. Fascínio que pode nos levar ao silêncio ou à tela em branco, nada a dizer, apenas sentir. Aquilo de uma catástrofe que permanece fora do alcance da representação é justamente o que confere a certos acontecimentos da vida, sobre os quais não conseguimos nos pronunciar imediatamente, o caráter catastrófico. Ou trauma, como chamou Freud, ou de real, como chamou Lacan. Daquilo que não se pode falar é do que mais falamos, sem parar. Se não podemos representar o nada, o vazio, a morte, podemos cercá-los de palavras ou de atos, tentando significá-los e com isso afastar temporariamente o medo que despertam em nós. Após a morte da mãe, Tom passa a atuar em função do desejo paterno. Ele assume um papel, uma representação em que os atos violentos dão destino à pulsão de morte, ao irrepresentável da morte da mãe. O ritmo que o guia é o eletrônico. As batidas em ritmo acelerado que só são ouvidas por ele, não permitem interação com o outro. As batidas da música são muitas. Por outro lado, das batidas do seu coração quase não sabemos. Mas através das mãos ele carrega características dos dois, de seu pai e de sua mãe. Por um tempo parece preso nesse significante paterno, que as mãos só servem para a violência. Mas o reencontro com alguém do passado remete à mãe e o faz retomar as mãos a partir dos significantes maternos. Mãos capazes de promover sensibilidade, delicadeza e contato. Esse retorno dos significantes maternos, revividos em uma tentativa de representação, evocam não só a ausência da mãe, mas também a distância que o separa dela. Toda representação contém seu traço de saudade e seu resto de silêncio, de algo que já não está, de algo que nunca se entregou inteiro à simbolização. A simbolização é a marca e a evidência de nossa descontinuidade, enquanto o gozo nos remete à saudade da continuidade perdida. Ao se entregar e reviver e tentar simbolizar a mãe, ele vai se dando conta da cadeia significante que estava inserido a partir do ato violento, e tudo parece perder um pouco do sentido. Mas o mal não é irrepresentável, ao contrário, é aquilo para o qual ele precisa inventar um lugar simbólico. Rituais, como entrar nas casas, colocar ratos, bater nos moradores, tudo isso na calada da noite. Esse mal, que acontece em forma de ato e que dele não se fala, tem a ver com a experiência de absoluta passividade diante de uma manifestação do real que nos invade e nos reduz à condição de coisa. Buscando alguém que possa ensinar aquilo que ele esqueceu, o que ele encontra é o nonsense, alguém que não fala de sua língua, que não fala sua língua e que, portanto, não compartilha de seus significantes, suas queixas e seu saber de si. Alguém que não o entende, assim como um analista. Mas ao encontrar alguém que interrompe seu ritmo acelerado, o eletrônico solitário, alguém que não o entende, permite a descoberta do que emerge desse não entender, do indizível. Ele se dá conta da coisa a qual se reduziu. Para reverter essa experiência, existe a arte, o piano. Ele se implica subjetivamente sobre esse real de onde tudo começou, a morte da mãe. Nessa tentativa de simbolização, de encontro com seu desejo, ele se percebe sem lugar. Ser a coisa do pai não faz mais sentido, mas estar no desejo da mãe também não. Se o ato revela o sujeito, uma experiência surge como interrupção do vivido. Suas mãos e o que elas representam no desejo paterno e do desejo materno levam à morte, cada um à sua maneira. Morte de quem? Do sujeito. Em ato, ele nos conta da dificuldade em se manter como objeto do outro, do grande outro. Não consegue tocar na audição como desejaria a mãe, não consegue matar o assassino de seu pai como ele desejaria. Mas é só depois de passar por essas tentativas de representação e de se fazer servir como objeto de gozo, de desejo do outro, é que pode ir de encontro com o indizível, com o não lugar, com o estranho em si. Pode começar a descobrir qual é seu ritmo, ou seja, qual é seu desejo e como dar conta dele. Talvez agora seu coração possa voltar a bater, tendo alguém para ajudá-lo. Ao se ver na professora, quando ela o imita, ele se estranha. Eu toco assim? Esse sou eu? Não sou. Mas agora, quem sabe ele poderá descobrir quem é. Ele e a sua mão suja de sangue, que anseia por tocar piano, marcas do pai e marcas da mãe. E o que mais poderá advir, se produzir e ser construído com elas?
Interessante que a Aline chamou a atenção, mais ou menos a mesma coisa que a mim, que é a relação de tom com a música, né? Eu fiz aqui vários apontamentos para ver por onde a gente ia. Eu acho que é importante a gente assinalar que esse filme a gente escolheu justamente porque ele fala da representação na contramão dela, né? Da dificuldade de simbolização do personagem principal e da possibilidade que por uma invocação de um mestre que é interessado a esse sujeito que vai como objeto do outro, que se assujeita ao outro, que essa invocação possa mudar o rumo dessa trajetória. E é justamente pela linguagem musical. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi que essa volta para a música, porque ela já tinha se dado, ela nasce primeiro dessa invocação, desse convite do mestre, desse antigo mestre que ocupa esse lugar de mestre. E quem vai ajudar Tom a se inserir novamente nessa linguagem musical é uma chinesa que não fala a língua dele. E me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha notado, que ela consente num primeiro momento com os acessos de raiva dele, mas ela sempre pontua, ela sempre volta, ela chama ele para a disciplina necessária, né? E há um momento em que ela não suporta mais, ela barra o excesso do tom, né? Que toda vez que se defronta com um fracasso, bate a cabeça no piano, bate na mesa. Eu fiquei pensando, meu Deus, esses vizinhos lá não devem existir, porque tudo é tão silencioso na Europa, né? A hora que começa a bater na porta, enfim. E a hora que ela fala com ele, ele entende o que ela está dizendo, apesar de não partilhar um código, né? não é da língua que se fala. Ou seja, não importa tanto o significante ali enquanto imagem fonética, mas sim a maneira como esses significantes são enunciados. É a enunciação que ali faz barra esse gozo, né? E é justamente por essa prática disciplinar que a relação com o instrumento exige que parece que Tom começa a encontrar uma via para a simbolização. Porque é importante a gente lembrar que fora da... Justamente um dos motivos, uma das razões pelos quais a gente pode pensar o enfraquecimento da simbolização no mundo contemporâneo, pós-moderno, é por essa ausência de referenciais, essa ausência de limites, essa ausência de barra ao gozo que faz com que o sujeito fique como um objeto, como o Conrado até falou bastante hoje à tarde, pensei muito no filme, o sujeito se encontra como um objeto sempre do outro. Um outro ponto que eu acho bastante interessante é como que a partir desse endereçamento, essa invocação aí, né, esse convite a pensar, e o agente sempre diz, né, sempre fala, não me decepcione. Em francês ele fala, eu conto com você. O fato de que alguém pode contar com um tom, não para fazer as falcatruas, ou para se proteger, ou para livrá-lo de alguma besteira, ou para encobrir algum esquema, sei lá, de falsidade, ou de corrupção, ou de adultério, ou de traição, parece fazer uma grande diferença, né? E a partir disso, tudo começa, como a Aline falou, é isso que instala um não sentido aí para o Tom, né? A possibilidade dele olhar para aquela rede de significantes aos quais ele se alienava, e aquela posição de objeto que ele ocupava, e talvez se perguntar, o que que eu quero? Né? Qual é o meu desejo? E a própria relação com o pai, né, que é anunciada desde o início naquela primeira conversa que um dos sócios tem com ele, onde que eles conta, esse sócio conta como é a relação dele com o pai dele. E essa relação é o mesmo tipo de relação que Tom tem com o seu pai, mas não no sentido da proteção, não é só da proteção da saúde, enfim, mas é, em vez do filho pedir a permissão do pai para casar, ou perguntar, olha, está aqui a minha noiva, é o pai que ocupa o papel de filho, mostrando essa horizontalidade que há entre Tom e o seu próprio pai. E essa horizontalidade começa a ganhar um outro eixo direcionador a partir da possibilidade que ele tem de se fundar dentro da música, de ser alguma coisa dentro da música. E, enfim, para mim, uma das coisas mais importantes realmente foi as consequências dessa possibilidade de separação e de ocupar uma outra posição frente ao desejo do outro, que instala para Tom a possibilidade de representar o seu ódio, a sua trajetória, e em vez de pianista ele vai ser agente daquela que o poderia preparar para ser o pianista, né? Abrir mão disso é algo que exige bastante investimento para o sujeito, né? Porque não é mais ele que está ali na posição principal, mas também ser agente profissional artístico de alguém também, no caso dele, exige também uma parcela de abnegação e de investimento ao mesmo tempo, né? Não é ele que está no palco. Quem está no palco é uma outra pessoa, que depende também dele para que agencie os negócios para ela, mas ele também vive da música que ela toca. Então há uma relação ali que para mim ficou um pouco incerta, mas que parece representar alguma possibilidade de algo novo. Enfim, a gente teria muita coisa para dizer, mas realmente acho que a nossa jornada hoje ficou meio longa, né? A gente queria saber se vocês gostariam de colocar alguma coisa.
Me pareceu que esse algo novo que você fala, na verdade, é algo velho.
Sim.
Porque a mãe, a professora, a mãe do Guilherme, na verdade, o filho bem baixo, admirando e retomando uma criação.
Nesse sentido, de uma forma de se manter ligado ainda, né? A arte, a música, aquilo que você se utilizar.
Fiquei pensando na questão do luto que o Conrado colocou hoje à tarde, de fazer o luto dessa mãe e poder simbolizá-la de um outro modo, não como aquela sobre a qual se precisa estar subjugado. A gente poderia até pensar, né, aquilo que herdaste de teu pai torna o teu, né? Ou seja, não é ficar como objeto dessa mãe, nem como objeto desse pai, mas fazer algo disso. E dessa forma manter a lembrança da mãe viva, de uma forma não gozosa.
Porque aí eu acho que tem a questão do sintoma, que o sintoma ele se torna um estilo. Eu acho que é nesse sentido que ele vai tentando, então, se colocar como sujeito numa situação que tem mãe e tem pai. Isso não tem como não ter, né? Essas são as marcas que tem. Mas que de outra forma, que outra posição ele toma em relação a isso? Porque porque, até porque senão parece que ele poderia deixar isso para trás e inventar uma outra coisa, mas é uma invenção que não deixa de levar em conta que ele carrega, mas uma outra posição agora.
O Lebrun fala sobre isso, uma coisa muito bonita que eu escrevi aqui. Ele fala que mudar o curso da existência é como mudar o curso de um rio. Trata-se de um trabalho de titãs que deverá ser repetido todos os dias, né? Eu acho que o filme retrata bem essa questão. E o Lebrun vai dizer que as consequências, os resultados de um processo de subjetivação que falhou na infância vão ser sentidos para o resto da vida. Não que não haja saída para um sujeito que não entrou nesse simbólico de forma a se valer dele para ganhar uma posição no mundo, mas que realmente esse processo pode ser mais difícil.